tudo bem contigo? Começa agora mais uma edição do nosso encontro semanal. Eu sou Marcelo Torres e este é o Giro da Semana, o podcast que aprofunda os temas que você viu no noticiário.
Oi, gente, eu sou a Márcia Dantas e agora você vai entender melhor os principais assuntos da semana que nós mostramos no jornal SBT Brasil. Aqui a análise vai ser mais profunda, mas eu prometo dar um toque de leveza e alegria nesse bate-papo.
Olá, eu sou Léo Cavalcante e hoje a gente tem três temas a serem tratados: a internação do presidente Bolsonaro, a aprovação do fundão eleitoral para 2022 e o cirurgião plástico acusado por mais de 70 mulheres de abuso sexual.
Então vamos para o primeiro tema, a internação do presidente Jair Bolsonaro e o impacto que esses dias, que ainda não chegaram ao fim, têm sobre o governo. É importante a gente lembrar que essa internação está relacionada à facada que o presidente sofreu em 2018 em um comício em prol da sua candidatura. Antes da gente falar sobre isso, vamos entender melhor o estado de saúde do presidente.
O cirurgião Antônio Macedo me confirmou agora há pouco que essa alta pode acontecer domingo. Informações de bastidor dão conta realmente de que ele tem dito a assessores e também tem dito à equipe médica que deseja estar em Brasília na segunda-feira, já despachando no Palácio do Planalto. Saiu um novo boletim médico que diz o seguinte: senhor presidente, continua evoluindo satisfatoriamente. Nesta tarde, o paciente passou por exame de tomografia computadorizada do abdômen, que evidenciou melhora do quadro. O presidente aceitou bem o início da alimentação e segue em cuidados clínicos.
Então, a cirurgia não foi descartada ainda. Além disso, o Planalto aguarda orientação médica para decidir sobre essa licença de Jair Bolsonaro, que independentemente se ele for ou não operado, vai ter que ter uma mudança de hábitos, ele vai passar por um tratamento. O que esse distanciamento do presidente por problemas de saúde pode causar no governo?
Olha, Márcia, por enquanto não causou grandes estragos, até porque o Bolsonaro está consciente, está conversando, está de pé. Ele não é um presidente que está alheio a tudo que está acontecendo. Ele está apenas tendo um problema de natureza gástrica, né? Que não afetou a cognição dele, que não fez ele ficar sedado, por exemplo, né? Então, por enquanto, nada. E, assim, a gente vai ter essa fase aí que você falou, que provavelmente ele vai ter que passar um tempo comendo só dieta líquida. Isso deve ser bastante desconfortável para ele, mas pelo menos por enquanto não vem afetando aí a capacidade dele de se articular com os ministros. Até ele tem postado coisas nas redes sociais.
O que eu acho curioso nessa internação do presidente Bolsonaro é que esse tema, a internação e a facada, é um tema de campanha. Muitos analistas dizem que Bolsonaro cresceu e acabou tendo uma projeção e ganhou a eleição por conta da facada, por causa da facada. Eu discordo desse ponto de vista, mas o fato é que a facada e todos os desdobramentos da facada apresentam componentes eleitorais. Mas, de qualquer forma, neste momento a gente sabe, não existe nenhuma ainda, por mais que tenha um caráter eleitoral e que esse caráter eleitoral ele possa ser estabelecido no próximo ano, em 2022, em relação a essa facada, hoje a Polícia Federal não identifica um ato necessariamente político.
Eu já ouvi até pessoas assim que fazem oposição ao Bolsonaro, analistas políticos que tradicionalmente falam contra ele, admitindo que essa internação pode sim ajudá-lo a melhorar um pouco aí nas pesquisas de popularidade. Porque, afinal de contas, se a pessoa está no hospital, ela acaba gerando aí um sentimento de compaixão. A maioria das pessoas, quando sabe que alguém está no hospital, que alguém está sofrendo, acaba tendo assim um olhar um pouco mais benevolente para essa pessoa, não é?
Teve até uma pesquisa divulgada por uma empresa aí que já está nas redes sociais que mostra que em uma semana aí a taxa dos que desaprovavam o presidente caiu de 57% para 48%, enquanto os que aprovam oscilou de 23% para 26%. Então essa internação estaria estancando a impopularidade, né, a queda do presidente, assim, a queda de popularidade do presidente Jair Bolsonaro numa pesquisa anterior que tinha sido feita no começo de julho, né? Bem no comecinho do mês. Bom, a gente continua falando de política, mas agora olhando já para o ano que vem, as novas movimentações para as eleições. Essa semana, o Congresso aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias, com nada mais, nada menos do que mais de 5 bilhões de reais para campanhas políticas, um grande aporte já para 2022. O que é que vocês acham, meninos, aí desse valor exorbitante para a campanha do ano que vem?
Eu acho imoral, Márcia. Eu não tenho os números aqui comigo, mas eu tenho quase certeza que esse valor é muito mais alto, por exemplo, do que o valor do orçamento destinado para a cultura no Brasil. Em tese, essa ideia de financiamento público ela é boa. Por quê? Pressupõe-se que todos terão acesso a fundos públicos, ninguém vai precisar ficar arrecadando dinheiro com a empresa, fazendo negociatas, porque a gente sabe que quando você pega dinheiro com a empresa, essa empresa vai cobrar de você de alguma maneira, e geralmente na forma de projetos de lei que beneficia a empresa. Então, assim, será que o Brasil, os políticos brasileiros não podem aprender a fazer campanhas mais baratas? A gente tem que ter o pé no chão. O Brasil é um país de renda média. Nós não somos ricos. E mesmo os países ricos não gastam tanto dinheiro público com campanha.
Eu tenho aqui alguns números. O PSL, em 2020, tinha 199 milhões. Passou, vai passar agora para 2022, para 567 milhões. O PT tinha 201 milhões, vai para 566 milhões. PMDB também, PMDB, veja bem, era 142 milhões, vai para 426. E, de fato, estamos no meio de uma pandemia. A gente sabe da dificuldade da população. A gente tem um valor irrisório de auxílio emergencial, que, segundo o governo, foi o aumento possível, foi a parcela possível a ser dada. Mas quando vem um fundo eleitoral desse tamanho, a gente diz, esse país, de fato, ele é um país desigual.
Ainda mais no momento que a gente está passando aí de crise hídrica, que está subindo tudo, gasolina, subindo a conta de luz, no mercado também a carne, tudo está subindo, né? O brasileiro está pagando, sentindo no bolso essa situação da inflação também. Então está bem difícil para a gente ainda ter que ouvir na nossa cara, escancarar, né? Realmente na nossa cara esse absurdo aí desse dinheiro que vai ser usado em campanha eleitoral. O terceiro tema, a gente vai falar sobre denúncias graves, inclusive. Um médico cirurgião plástico está sendo acusado por mais de 70 mulheres de abuso sexual. O acusado, Klaus Brodbeck, prestou depoimento e negou todas as acusações. A gente vai entender melhor sobre esse caso na reportagem da Gabriela Lerina, de Porto Alegre, para o SBT Brasil do dia 15 de julho.
O número de denúncias contra o médico não para de subir. Pelo menos 72 pacientes já procuraram a Delegacia da Mulher em Porto Alegre para registrar boletim de ocorrência por crimes sexuais e erro médico. As mulheres são do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Esta mulher que trabalhou com o médico diz que muitas pacientes já reclamaram do comportamento dele.
É botar prótese de silicone, ele ia lá para fazer a hora da avaliação, ele botava a mão no peito de uma forma agressiva, mais de uma vez eu presenciei.
O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul abriu uma sindicância para investigar as denúncias.
Ele pode vir, inclusive, a ter cassado seu registro profissional e ser proibido de trabalhar em todo o território nacional como médico.
É mais um caso de uma pessoa que usa do seu poder para tirar vantagem de outras pessoas, para coagir mulheres de várias idades, para deixar esse trauma aí que muitas talvez nunca superem na vida. Márcia, o que você acha que a sociedade pode fazer para aumentar a proteção para as mulheres em casos como esse?
Olha, primeiro, Marcelo, a gente precisa encorajar cada vez mais essas mulheres, né, que sofrem qualquer tipo de violência. No caso, algumas vítimas, os abusos aconteceram há 10, 20, quase, né, muitos anos atrás, né? E elas só tiveram coragem de denunciar agora, quando outros casos vieram à tona. Então, por que essa demora, né? Porque a mulher chega na delegacia, ela não tem um amparo da rede pública, ela não tem uma rede de apoio que ampare essa mulher. E muitas vezes ela é questionada na própria delegacia se o abuso realmente aconteceu, ela não tem como provar, ela só sabe o que ela viveu ali dentro. Então, eu acho que uma boa forma seria aumentar essa rede de apoio, políticas públicas de combate à violência contra a mulher, dizendo que, ó, a gente vai te dar todo o suporte, a gente acredita em você, você vai ter um advogado, porque eu acho que falta muito isso, sabe, Marcelo? As mulheres, elas ficam com medo porque elas dependem muitas vezes financeiramente do abusador, de alguém que está em casa. Nesse caso aí era um homem de bens, né, de posses, de diploma de médico, mas que não queria dizer nada, né, mas tinha com certeza muito mais do que essas mulheres, né, esse poder, como você falou. Então isso acaba intimidando e desencorajando muitas mulheres a denunciarem. Não adianta também a gente fazer isso, denunciar e o cara continuar solto, continuar rindo da cara da sociedade. Se a impunidade continuar, a mulher não vai ter coragem realmente de denunciar. Então ela precisa também ter esse amparo das leis, né, do Poder Judiciário, para manter esses cafajestes, aí, esses canalhas atrás das grades.
Eu acho que existe uma rede de proteção à mulher, mas ela tem que ser aperfeiçoada. Não tem que ser uma coisa apenas assim, a delegacia da mulher está preparada. Tem que ser uma coisa assim, o conjunto das forças policiais e de segurança estão conscientizados para receber e para acolher uma mulher numa condição dessa. Você não acha, Léo?
Sim, eu acho também que tem um ponto aqui que a gente não tratou, que é a atuação dos conselhos regionais de medicina. Né? É preciso que esse médico seja investigado com rapidez e que ele, caso as denúncias sejam confirmadas, não atue mais.
Gente, é isso. Muito obrigada pela participação de vocês dois e também a todo mundo que estava ouvindo a gente até agora. Esse foi mais um Giro da Semana. Um beijo, até semana que vem.
Passou rápido, né, Márcia? Queria mandar um abração para você, outro para o Léo e principalmente um grande abraço para você, nosso ouvinte, que mais uma semana veio aqui conferir o nosso trabalho de aprofundar as notícias que são destaque nos últimos dias. Um grande abraço, então. Até a próxima.
Márcia, Marcelo, mais uma vez, um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Queria pedir a você que nos ouve, que siga o SBT News no Instagram. Até lá, até a próxima.
Esse podcast foi apresentado pelos jornalistas Marcelo Torres, Márcia Dantas e Leonardo Cavalcante. Produzido e roteirizado por Letícia Mota. Editado por Paula Rodrigues e idealizado pelo jornalismo do SBT.